Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:01. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 18 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Avenida 9 de Julho, uma das mais tradicionais da cidade, vai ser revitalizada. As obras prometem manter as características da avenida, que é um patrimônio histórico tombado na cidade, e ao mesmo tempo proporcionar uma melhora na via. Os paralelepípedos devem ser retirados e posteriormente recolocados após a implantação do concreto armado, evitando que eles sejam desalinhados mesmo com o impacto de veículos pesados, como os ônibus. A construtora Metropolitana do Rio de Janeiro venceu a licitação da prefeitura e deve iniciar as obras ainda este mês. O contrato tem o valor de R$ 31 milhões de reais e os serviços devem ser concluídos em 12 meses, seguindo todas as orientações do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural da cidade.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisa reforça a eficácia do Pilates no tratamento de dor lombar crônica. Um estudo com pacientes recrutados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina mostrou que o Pilates, mesmo sem associação de outros recursos terapêuticos, como a diatermia, que são ondas de calor profundo, podem ser eficientes no tratamento da dor e dos sintomas depressivos e de ansiedade ligados à dor lombar crônica. Os resultados da pesquisa mostraram que a dor lombar está ligada à presença de músculos fracos, sem resistência e encurtados. Os exercícios de Pilates trabalham o fortalecimento e estabilização de músculos profundos, que são essenciais para a proteção da coluna. O Dia Internacional de Combate à LGBTQIAP+fobia, celebrado ontem, é mais do que um dia de orgulho, é uma data política. Uma das datas mais importantes para a comunidade ressalta a importância política e histórica da data, já que marca a retirada da homossexualidade pela Organização Mundial da Saúde do Código Internacional de Doenças em 1990. Apesar das conquistas ao longo do tempo, a comunidade ainda enfrenta entraves na garantia plena de direitos e reconhecimentos e tem muito o que reivindicar. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Decoro parlamentar possui regras que devem ser seguidas. Casos como colegas de congresso se xingando e cuspindo um no outro, uso de perucas e imitações ofensivas de pessoas trans são comuns no cenário político brasileiro e abrem dúvidas se existem regras sobre a forma de agir para esses representantes do povo. O professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto conta que sim. O chamado decoro parlamentar foi criado pensando em normatizar a forma de agir dos políticos, e é um entendimento de proceder, uma forma de agir que se espera dos parlamentares, sejam eles senadores, deputados federais ou estaduais, ou vereadores. O descumprimento dos atos definidos em lei pode acarretar na punição do político, que vai desde a censura verbal até a perda do mandato. Composto testado na USP reduz a inflamação da Covid-19 sem comprometer a resposta imune ao vírus. Pesquisadores da USP identificaram uma nova classe de moléculas capaz de frear a inflamação exacerbada, típica da fase grave de Covid-19. Em experimentos com camundongos, o estudo demonstrou que ao bloquear determinada ligação celular, complicações típicas como lesões pulmonares recorrentes da forma grave da doença podem ser evitadas. Tiago Matar Cunha, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e um dos autores do estudo, conta que melhorar a inflamação sem impactar a carga viral é um atributo importante, já que atualmente as principais estratégias para tratar a Covid é o uso de corticoides, que reduz a resposta imune contra o vírus SARS-CoV-2. Mais detalhes dessas e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora 6:30 e quem está de volta ao estúdio é a Ana Beatriz Fogaça, trazendo as notícias do campus. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. A Faculdade de Medicina promove a partir de amanhã até domingo eventos voltados à conscientização da importância da doação de corpos para o ensino e a pesquisa. Entre as atividades estão workshops e a exposição do Museu de Anatomia. Os eventos são todos gratuitos e abertos à comunidade, com vagas limitadas. Para mais informações e todos os horários da programação, é só acessar o Instagram, @anatomia.fmrp.usp. A Faculdade de Direito promove oficina gratuita de origami amanhã, a partir da 1 hora da tarde. O professor Sérgio Codato, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ensina sobre origami com o objetivo de romper bloqueios e preconceitos da expressão artística no desenvolvimento da criatividade. O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pela internet. A USP recebe inscrições para interessados em prótese dentária. A Clínica de Especialidades da Faculdade de Odontologia oferece serviço para as pessoas que precisam de prótese dentária total ou prótese parcial removível. Os interessados terão direito a procedimentos relacionados à confecção das próteses e deverão arcar com o custo do laboratório que vai fabricá-las. As inscrições podem ser feitas pela internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. E por hoje é só, Eduardo.
Obrigado, Ana. Agora 8:00.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quinta-feira começou com sol e tempo aberto, que deve se manter assim durante todo o período, conforme indica a previsão. A temperatura continua baixa, com a mínima de 11 graus e a máxima deve atingir os 27.
Jornalismo. Rádio USP.
9:00, vamos às reportagens. O campus da UFSCar em Araras desenvolveu novas variedades de orquídeas. A pesquisa tem como objetivo a obtenção de cultivares de rápido desenvolvimento e mais precoces para floração, além do porte compacto, uma tendência de mercado atual. Mais informações com Estela de Oliveira.
Cores, formas e aromas são essenciais no universo das orquídeas e por trás da beleza que encanta estão estudos e técnicas para a criação de novas variedades. Considerando os principais grupos comerciais de orquídeas, há mais de 2.500 variedades disponíveis no Brasil. No campus da UFSCar em Araras, o Laboratório de Fisiologia Vegetal e Cultura de Tecidos desenvolve melhoramento genético de plantas ornamentais desde 2017 e tem suas primeiras cultivares já no mercado. O melhoramento genético das orquídeas é feito em etapas envolvendo cruzamento entre as plantas selecionadas e pode levar de 3 a 8 anos, dependendo da espécie. Após a seleção das melhores plantas, o grupo inicia o trabalho de clonagem em laboratório para avaliar a estabilidade da planta e poder disponibilizar aos produtores a quantidade de mudas necessárias para a escala comercial. Mais informações você confere no portal ufscar.br. Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Rádio USP.
10:00. Em uma nova pesquisa divulgada na Espanha, foi revelado que cerca de uma em cada 5 crianças entre 6 e 18 anos apresenta algum tipo de desordem alimentar, que, se não tratada corretamente, pode se tornar um transtorno alimentar. Esse número também vem aumentando no Brasil e preocupa especialistas. Saiba mais na matéria de Júlia Galvão.
Segundo o Ministério da Saúde, transtornos alimentares, como compulsão alimentar, anorexia e bulimia, afetam cerca de 4,7% da população geral. Esse número pode se elevar para até 10% quando falamos sobre a população mais jovem. Jonathan de Oliveira, doutorando em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, comenta a formação das desordens alimentares e formas de identificá-las.
Desordem alimentar, também chamado comer transtornado ou um comer desordenado. Do inglês, disorder, é algo que está fora da ordem. Isso seria a ordem que a gente espera de um comportamento alimentar normal. Então, uma desordem alimentar, ela é diferente de um transtorno alimentar pelo seguinte aspecto. Existem categorias onde o sofrimento é muito intenso, a intensidade do fenômeno é muito alta e a frequência com que esse fenômeno acontece também é alta. Então, existem alguns critérios para a gente falar assim. Um comer desordenado pode ser beliscar, pode ser comer várias vezes ao dia, pode ser comer grandes refeições, ou pode ser até mesmo comer na ausência de fome ou comer de forma emocional. Todas essas são formas de um comer transtornado. Acontece que a frequência e a intensidade disso pode aumentar e um comer exagerado pode se transformar numa compulsão alimentar.
No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. Com isso, é interessante notar o número de jovens que fazem parte desse grupo e como essa quantidade vem crescendo nos últimos anos.
Eu costumo dizer que a criança, o adolescente, o jovem, ele é uma folha em branco. Ele vem ao mundo e ele começa a ser rabiscado. Ele começa a passar por situações, por vivências e por ambientes que vão moldar esse comportamento, que vão moldar quem ele é, como ele se vê. Nesse período onde a personalidade está sendo formada, quando a ideia de quem eu sou, qual o meu tamanho, como é meu corpo, o que é bonito, o que é feio, o que eu acho bonito e feio, tudo isso está em formação, tudo isso está em questionamento e tudo isso está mudando, junto também com mudanças hormonais, com crescimento e mudanças no padrão alimentar. Essa pessoa vai se tornando mais independente, mais questionadora. O córtex pré-frontal ainda está no seu pleno desenvolvimento, ainda não está no final do seu desenvolvimento, então existe uma impulsividade um pouco mais marcada, existe uma busca por sensação, uma busca pelo novo, uma experimentação. Dentro de todo esse contexto, a pessoa vai entendendo quem ela é e vai passando por situações que podem vulnerabilizar para se tornar comportamentos alimentares transtornados e talvez um transtorno alimentar.
Um dos aspectos que parecem estar relacionados com o aumento dos transtornos entre os jovens brasileiros é o constante uso das redes sociais. O especialista explica essa relação.
Se você pensar que a gente pega a mão no celular e você tem acesso a tudo, antes você precisava ver um programa de TV, abrir uma revista num certo horário. Hoje a gente tem esse estímulo muito mais contínuo de imagens, de propagandas, de produtos sendo vendidos, de dietas e também de aspectos que vão deixar a gente insatisfeito, insatisfeito com a vida, infeliz em aspectos de produtividade, felicidade, fotos bonitas, pessoas felizes. Então, tudo isso pode, sim, e existem pesquisas mostrando, correlacionando tempo de uso de tela, tempo de uso de Instagram, por exemplo, associado com comportamentos alimentares, com dieta, com comportamentos alimentares até transtornados já de um comer transtornado que a gente pode pensar.
Transtornos alimentares configuram-se como um problema multifatorial que vem apresentando constante crescimento nos últimos anos. Pensar em soluções para essa problemática é essencial para conseguirmos reverter o cenário atual, principalmente entre crianças e adolescentes. Eu conversei com Jonathan de Oliveira, doutorando em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, sobre o assunto. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia 16. O conceito pai ou mãe de pet está se tornando cada vez mais relevante. Em sua reportagem, Júlia Valeri aborda as minúcias de optar por ter um pet ao invés de um filho e analisa por que isso está se tornando tão comum.
Nos últimos anos, tem-se observado um número crescente de pessoas que optaram por ter animais de estimações em vez de filhos humanos. Esse movimento, conhecido como pet parenting ou parentalidade de animais de estimação, reflete uma mudança nos padrões de vida e nas prioridades das pessoas. O pet parenting envolve a adoção consciente e responsável de animais de estimação, como cães e gatos, e a criação de um vínculo emocional forte e duradouro com esses companheiros de quatro patas. Para muitas pessoas, os animais de estimação tornaram-se membros da família, recebendo amor, cuidado e atenção semelhantes aos que seriam dedicados a uma criança, a tal ponto que os pets são batizados com nomes de pessoas. Rayane Mantovani, veterinária e influencer, escolheu essa forma não convencional de ser mãe, abriu mão de ter filhos e adotou Coraline, uma cachorrinha vira-lata.
A maternidade obriga a gente a abdicar de muitas coisas das quais eu não estou disposta a abdicar. Carreira, sonhos, metas.
A veterinária aborda os preconceitos que enfrenta por ser tutora de pet, lidando com comparações inevitáveis sobre as exigências da maternidade, de um filho humano e um pet. No entanto, ela enfatiza que a essência de ter um animal ao invés de um filho vai além disso.
Muitas pessoas têm esse preconceito, né, com o termo mãe de pet, porque, segundo elas, os desafios da maternidade não são os mesmos dos desafios de uma mãe de pet. Mas, pra gente, não é sobre os desafios da maternidade. Quando a gente se intitula mãe de pet, é sobre o amor incondicional que a gente sente por aquele serzinho, que a gente cuida com tanto zelo, com tanto carinho, né? Eu até costumo dizer que não nasceu de mim, mas nasceu para mim.
Professor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, fundamenta a fala de Marcela e fala sobre o forte vínculo emocional que as pessoas desenvolvem pelos seus pets.
O vínculo emocional de donos do pet pode ser tão forte quanto filhos humanos, porque justamente os animais acabam ocupando o lugar desses filhos, tornando-se membros da família e criando hábitos, né, que alimentam a dinâmica familiar.
O amor incondicional pelos pets acaba gerando um desafio significativo, segundo Rayane. Ela identifica esse desafio como o maior obstáculo na criação de um animal.
Nunca cogitei a hipótese da maternidade. E hoje eu sou casada, meu marido tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos do que eu. E a nossa cachorrinha Coraline está incluída em todos eles. Eu creio que o maior desafio de se ter um pet, de ser um pai de pet, é saber que o tempo de vida deles é tão curto comparado ao nosso, né? Por isso que nós queremos proporcionar o melhor para eles, até exageramos um pouquinho às vezes, pois sabemos que eles não têm tanto tempo assim com a gente.
Codato também comenta sobre a morte e o luto de um animal de estimação.
Em muitos casos, o luto é vivido de uma forma muito intensa e muito melancólica, né? Uma tristeza muito grande. Por isso que alguns optam por não ter nunca mais pets.
Já Valmir Souza, sociólogo e psicanalista, explica por que o fenômeno pet parenting está se tornando cada vez mais comum.
Nós estamos saindo do modelo da família nuclear para a família pet familiar. Isso significa maior isolamento humano diante da incapacidade de comunicação e diálogo. Os animais não respondem, não questionam e são fiéis, fidelíssimos para ser exato, ao seu tutor. Isso quer dizer que a pessoa quer alguém dependente, não alguém que a questione e a impulsione para adiante.
Acabamos de ouvir o sociólogo e psicanalista Valmir Souza, o professor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e Rayane Mantovani, sobre o pet parenting e as razões pelas quais este fenômeno está se tornando cada vez mais comum. Júlia Valeri, Rádio USP.
Meio-dia e 21. No episódio do Mulheres e Justiça desta semana, o tema é reescrita sobre o ponto de vista jurídico feminista da sentença de pronúncia do processo que apurou a morte de Viviane Crisley Viana Salvino, em 2016, em Santa Rita, no estado da Paraíba.
Mulheres e Justiça.
A reescrita sob o ponto de vista jurídico feminista da sentença de pronúncia do processo que apurou a morte de Viviane Crisley e Viana Salvino em 21 de outubro de 2016 em Santa Rita, no estado da Paraíba, é o tema do Mulheres e Justiça desta semana. Viviane foi brutalmente assassinada e teve seu corpo queimado e, apesar da violência, não houve denúncia nem condenação pela prática de feminicídio. Para falar sobre o trabalho de reescrita dessa sentença, a professora Fabiana Severi conversou com Caroline Sátiro de Holanda, professora do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba.
Professora Caroline, explique para a gente como foi o processo de escolha da decisão que vocês reescreveram.
Esse assassinato foi um assassinato de muita repercussão aqui na cidade de João Pessoa, em razão da crueldade. No caso, Viviane Crisley, ela foi assassinada por 3 homens com golpes de chave de fenda no rosto, na cabeça. Depois de morta, ela foi levada para uma mata, teve seu corpo enrolado em pneus e os homens colocaram fogo no corpo de Viviane. E apesar da brutalidade do crime falar por si, o que chamou a atenção nesse caso foi que nem a Polícia Civil, nem o Ministério Público e nem mesmo a magistrada do caso trabalharam na perspectiva de reconhecer o feminicídio, ou seja, de incluir a qualificadora de feminicídio. E vale salientar que o crime aconteceu em outubro de 2016, quando já estava vigente a lei de feminicídio, né? A lei 13.104, que incluiu a qualificadora de feminicídio no artigo 121 do Código Penal. Então, esse caso, a gente terminou escolhendo esse caso em razão da gravidade, em razão da omissão e também porque foi um caso que repercutiu bastante na nossa sociedade, que mobilizou os movimentos feministas, os movimentos de mulheres que chegaram a reivindicar expressamente pelo reconhecimento do feminicídio, o que infelizmente não ocorreu. Daí o motivo pelo qual a gente escolheu esse caso, né? Esse caso ele é tão sério, ele repercutiu tanto que muitos trabalhos fazem menção ao caso da Viviane Crisley para ressaltar a omissão do sistema de justiça no Brasil e a resistência do sistema de justiça no Brasil em reconhecer a qualificadora de feminicídio.
Você encontra o episódio completo em ribeirão.usp.br. Agora, meio-dia 24, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Produção e participação de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Derico, ex-integrante do lendário sexteto do Jô, que se apresenta hoje ao lado do grupo Choro da Casa, no Sesc. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.